Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
Sou Evandro Lira, convidado fixo da série de filmes.
E hoje a gente vai discutir Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Que eu quase falei Os Segredos de Dumbledore, porque eu sempre confundo. E aí, inclusive, eu falo Os Crimes de Dumbledore, né? Se o crime for
Olha.
Neymar.
Mas, cara, é pra confundir. Várias vezes, inclusive, na divulgação agora de Os Segredos de Dumbledore, eu escrevi Os Crimes de Grindelwald. Porque essa coisa de ser os alguma coisa de alguém, sei lá, confunde.
É, fica aí a dica pro pessoal do marketing.
Ainda mais que nomes, né? Uns nomes estranhos.
Pois é, não vamos nos adiantar. Roda a vinheta. Então, gente, para começar, é claro, quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram quando vocês assistiram The Crimes of Grindelwald? Eu vou falar Grindelwald. Como é que eles falam em inglês? Grindelwald, né?
Gerardo.
A primeira discussão é essa, né? Gellert Grindelwald. Aqui a gente é Team Gerardo, tá? Porque a gente é Team Leowyler, cadelíssimas da Leowyler. Então vai ser Gerardo, sim. Gellert é se você for inglês, foi estrangeiro, entendeu?
Quando você falou que a gente é Tim, Geraldo, eu fiquei nervoso. Tipo assim, o que isso significa, sabe?
Não, a gente é da tradução, não do personagem.
Eu entendi depois, mas no primeiro momento foi impactante.
Vai que, né?
Ah, vai, Evandro. Você não achou bonitinho o ator que faz o Gellert novinho?
Não, eu não acho aquele menino bonito. Pelo contrário, eu acho ele muito feio.
Eu também não. É, eu acho ele muito feio. O Jace, né? Do filme lá do.
É o Jamie Campbell-Bower.
É, ele fez o Jace do Cidade dos Ossos. Realmente eu acho ele bem feio.
E já foi noivo de Bonnie Wright, que faz a Gina.
Meu Deus, fofocas.
Teve esse rolê aleatório.
Porém, o que faz o Dumbledore eu acho mais bonitinho, que eu esqueci o nome dele.
Sim, mais bonitinho mesmo. É que o Grindelwald é esquisito, né?
É que dois twinkzinho, né? Assim, nada contra twinkzinho. Tenho até amigos que são, mas tipo...
De fato.
É isto.
É, isso é uma discussão bastante pertinente porque eles aparecem nesse filme, tá, gente? É só por isso que a gente tá discutindo isso, abrindo o podcast discutindo isso.
É.
Vamos lá, a minha primeira impressão não foi, não reparei neles, não, tá, gente? A minha primeira impressão sobre o filme, ou melhor, minhas primeiras impressões, foi uma coisa meio doida, porque eu gostei bastante quando eu vi pela primeira vez no cinema.
O surto.
A coisa do fuck é cadela, né? E aí, no caso desse filme especificamente, pra mim ele não foi confuso, porque eu já sabia absolutamente tudo do filme.
Ah, é, né? Putz, é nesse filme que aí o Pedro fala, não, porque quando eu estava em Londres.
Não, mas não foi só sobre isso, na realidade. Sim, para quem não lembra, a gente tem um episódio que é sobre como que é estar no set de Animais Fantásticos, enfim, porque eu fui no set do Crime de Grindelwald para fazer entrevista com os atores, ver eles gravando, etc. Mas não só, também porque, não vou revelar aqui o motivo, mas enfim, nesta época não tinha roteiro vazado, tá, gente? Não era tão fácil assim, mas eu tinha fontes que me contaram o filme assim. De cabo a rabo. Então, assim, como eu já sabia toda a história, eu já sabia que no final o Credence, na real, era um Dumbledore, isso e aquilo, pra mim foi ok, assim, eu não senti que nada tava mal explicado, nem nada. E aí depois assisti de novo, né? E aí depois assisti de novo, talvez eu vou passar minha palavra pra quem teve uma opinião mais justa de como é assistir de novo, só que, enfim, tendo assistido pela primeira vez. Fez sentido isso?
Não, eu na verdade não entendi nada.
A minha segunda assistida, que eu não gostei, representa a primeira assistida de vocês.
Ok.
É, eu queria dizer que, assim, Os Crimes de Grindelwald, ele começou sendo uma tortura muito antes dele sair, exatamente porque a gente acompanhou o Pedro tendo que cobrir o filme lá em Londres, né? Então, assim, Os Crimes de Grindelwald foi difícil desde essa época, você não concorda, Marina?
Olha como Evandro é invejoso.
Achei difícil nessa época, porque eu gostei.
Claro que foi, nossa. Não, porque, ai, porque eu sei disso, porque eu sei aquilo, porque, ai, eu vi isso e eu vi aquilo. Gente.
Então, é porque eu acho que é o seguinte: quando o Pedro tava lá e falando as coisas, eu gostava porque eu queria saber e muito interesse nessa coisa do bastidor e tudo mais. Com o passar dos anos em que ele fica trazendo isso na conversa sem contexto nenhum, só pra se
Mentira.
gabar, aí já mudou. Já mudou de configuração, entendeu?
Eu, inclusive, acho até hoje que é fake, que o Pedro nunca foi pro set do filme.
Nossa, gente, a única foto que o Pedro tem, vocês podem ir lá no Instagram deles, em M. Pedro Martins, já tô adiantando. Vai lá no Instagram dele, a única foto que ele postou de Londres parece montagem, velho.
Um fundo verde, na verdade, ele tirou no set de.
E o Big Ben no fundo.
Não, Gente, é porque isso, assim, sabe? Pra quem não sabe, voltem no episódio em que a gente fala sobre como que é essa experiência, mas você não pode fotografar, filmar, entendeu? Mentira, tem um vídeo no canal do Roteiriste, que eu e a Marina falamos sobre isso, a Marina vai me perguntando como é que foi a experiência, e aí tem um videozinho meu, assim, se não me engano, que é de lá, e aí dá pra ver que é um vídeo, gente, não tem como ser montagem, dá pra ver que não é fundo verde, entendeu? Se bem que, né, esses estúdios de Hollywood fazem fundos verdes muito bons, assim, né?
Eu nunca vi esse vídeo.
Enfim, Evandro, não enrola. Como foi a sua primeira impressão?
Cara, então, a minha primeira impressão de Screams de Grindelwald foi muito parecida com a impressão que eu tive do primeiro filme. Assim, tipo, não foi uma surpresa pra mim eu não gostar tanto do filme, sabe? Eu encarei como, tipo, ok, eu já tava esperando algo desse tipo mesmo. Para as pessoas foi muito, aparentemente, né? Como as pessoas gostaram muito do primeiro filme, elas ficaram... Meu Deus, assim, que coisa horrorosa. E, tipo, gente, jura? Porque pra mim tá, tipo, mesma coisa, assim. Parece que foi um filme diferente do terceiro, não vou me adiantar, mas diferente do terceiro, que eu acho que ele não combina com os outros. Eu acho que esse segundo parece que foi, tipo, exatamente aquilo que eles queriam fazer, eles fizeram e tá ali do jeito que era pra ser, sabe? Tipo, não gostei muito do filme, mas eu não odiei tanto, assim, sabe? Tipo, a forma como as pessoas encaram, eu acho, o Screams de Grindelwald como se ele fosse a pior coisa já feita, enquanto as pessoas exaltam o primeiro, eu acho que não faz muito sentido pra mim.
Quem exalta o primeiro, Evandro?
Cara, bastante gente, a própria crítica, inclusive, né? Tipo, a diferença de avaliação do primeiro filme pro segundo é uma disparidade enorme, sendo que eu acho que, tipo, não faz sentido.
É, eu não entendo até hoje, a gente já discutiu o primeiro filme, mas a crítica ter amado eu também não entendi, enfim.
É, eu acho que ambas as reações foram injustas. Tanto o amor que se tem sobre o primeiro filme, quanto eu acho que o hate do segundo.
Ah, gente, sério, eu não aguento ter que lidar com o aquariano, entendeu? Do contra.
Né, como diz o cara lá que eu esqueci em Relíquias da Morte, spoke like a true politician, né?
É isso.
Nomei nem odiei, muito pelo contrário.
Zero grau pra mim tá ótimo.
Bom, eu vi na cabine, né, a primeira vez. Não lembro quanto tempo antes do filme, não tenho tanta memória, porque eu vi tantas vezes esse filme. Acho que eu vi 4, tipo assim, nos primeiros momentos de lançamento, assim.
Eu vi bastante também, eu me lembro até que na última sessão que eu fui, eu fugi do filme. Então assim, chegou no momento que eu falei, chega, e aí eu fui embora.
Eu vi uma vez só, eu tava em Ribeirão nessa época, que é a minha cidade natal, né, gente, pra quem não é semanarier há muito tempo, enfim. Eu morava no interior, e aí lá eu assisti numa vez só, uma sessão só, enfim.
A sorte, né? Mas é que acontece muito, né? Tipo, acho que principalmente agora, né? Que foi anos depois que lançou Animais Fantásticos, o tanto que eu sou envolvida no Potterish, acaba que meio que, tipo assim, sem eu planejar, eu já tenho umas 3 sessões pra ir, pelo menos. Porque é coisa de convite, de... tem fã-clube, tem a própria Warner, enfim, cabine. E aí esse foi 4 vezes. E aí eu lembro que, tipo, eu realmente fiquei bem desgostosa. Porque era aquilo, né, que eu falei no episódio anterior. O primeiro, quando eu vi, eu gostei muito, e depois ele foi enfraquecendo e, na verdade, eu... vi que não era grande coisa, né? Agora, esse segundo, já de cara, eu já achei muito ruim, assim. Mas ainda tentando me forçar a gostar. Acho que a gente tem isso enquanto fã, de, tipo, tentar dar um desconto, tentar, sei lá, arranjar desculpa, não sei. E aí, a segunda vez que eu vi, que já foi uns dias depois, que foi com alguns fã-clubes lá de Recife, eu também, assim, eles vieram me perguntar o que eu tinha achado antes de começar o filme, e eu super, tipo... Ah, tipo, tentando desconversar, porque eu não queria desanimar ninguém, tá ligado? Mas aí acabou o filme e aí todo mundo saiu da sala, assim, parecia um funeral, assim, tipo...
Esta festa virou um velório.
Nossa, 100%, assim.
É que é bem o clima dos episódios, né, de Animais Fantásticos aqui, assim, tipo...
É, tá sendo bem diferente, né, galera?
Nossa.
Mas é engraçado, minha impressão de agora, eu sinto que é porque tem, tipo, algumas coisas que acontecem nesse filme, o terceiro resolve da melhor forma que ele consegue, que talvez não seja muito bom, mas ele pelo menos tenta. E também, sei lá, eu acho que eu já não tenho fortes sentimentos, sabe? Mas, tipo, passou, assim, eu vi, achei chato, e foi isso. Eu não tive raiva, que nem, ou não fiquei, sei lá, desesperada, como eu fiquei quando eu vi nas outras vezes, sabe?
É, a minha impressão sobre ele não é muito diferente, na real, vendo agora, do que quando eu vi a primeira vez, assim, de verdade. Diferente, eu acho que do primeiro, que eu acho que eu consegui, talvez, ter uma percepção um pouquinho diferente, eu acho que o segundo, tipo, permanece mesma coisa, assim, tipo, ah, é meio meh, Mas também não acho uma coisa horrorosa, sabe?
É que eu acho que o que mudou é que eu não me importo mais. Tipo, porque quando eu vi antes, eu achava, tinha achado muito ruim. Agora eu achei ruim, entendeu? Porque parece que não tem tanta importância. Tipo, as coisas que estão ali, que eu sei que são mal executadas, que, novamente, é problema do roteiro, meio que, ok, tipo, eu já sei, né, que quais são os problemas. Então, tipo, essa não é uma experiência agradável, esse filme não é. Eu deixei de, gente, eu perdi o episódio de ontem de Pantanal porque eu tava vendo esse filme, entendeu?
É isso, gente. Written and directed by Marina Anderi. Agora sobe os créditos.
É que, nossa, eu acho que o que eu tenho notado é que tem sido cada vez mais chato, tipo, assistir esses filmes, assim. É meio boring mesmo, realmente, assim. Eu tenho que assistir eles pra gravar o episódio e eu, cara, isso aqui não me traz nada, assim, não me move de forma alguma, sabe?
Aquele negócio, aquela moça lá, japonesa, né, de organização, tipo, se te traz felicidade, se não joga fora.
A Marie Kondo?
Isso, ela mesma.
Não sinto sentimentos, sabe? É isso.
E você, Pedro, tipo, vendo agora, como é que você se sente? O que você acha?
Não sou capaz de opinar. Não, mentira, sou capaz. É a mesma coisa, gente, assim. Talvez seja a última vez que eu tenha visto essa última agora. Agora para sempre.
Se eu puder evitar.
Não, gente, nossa, meu Deus, que depressão, né? Não, não, gente, calma. É só porque, realmente, assim, eu mantenho o que eu disse em relação ao primeiro, tá? E aí vocês vão ver em relação ao segundo. Ele é chato. E aí, claro, a gente pode agora entrar nos pontos, né? Daqui a pouco a gente entra nos pontos que tornam ele chato ou não, enfim. E também nos pontos positivos, porque, sim, ele tem pontos positivos. Então, enfim, vamos que vamos, né? Este filme foi lançado no dia 16 de novembro de 2018. Tinha acabado de acontecer uma grande tragédia. Olha que coisa, né, mano? Eu lembro que o Trump foi eleito assim que lançou, assim, na semana que lançou Onde Habitam, e o Bolsonaro tinha sido eleito assim que lançou O Crime de Grindelwald, né?
Nossa, eu não tinha lembrado disso. Eu não tinha memória de que a gente tinha passado por isso.
É, foi 2 anos depois do primeiro filme, que foi um tempo legal, assim, né? É um tempo até grandinho, mas assim, é um tempo ok, né? Diferente do terceiro, que demorou horrores pra sair. E ele arrecadou 654,9 milhões de dólares. Ou seja, foi menos do que o primeiro, porque o primeiro arrecadou, assim, eu não tenho aqui a pauta. Quem fez a pauta não colocou, sabe, gente? Não vou falar quem foi, mas é isso, ele arrecadou quase 800, quase 900 milhões, né, de dólares.
Se Animais Fantásticos Onde Habitam ainda estava acima, né, na bilheteria de Prisioneiro de Azkaban, Os Crimes de Grindelwald, de fato, né, até o momento, como não fechou ainda a bilheteria de Segredo de Dumbledore, é o filme do mundo bruxo com bilheteria menor, né?
Não, de fato, assim, eu tenho certeza que deve ter sido muito decepcionante para Warner, assim, porque é uma aposta muito grande, né, um filme da franquia Harry Potter, assim. Eu acho que um filme desse porte fazer 600 milhões mundialmente...
Evandro, 655 praticamente. Vamos maneirar nas arredondagens aí. 55 milhões de dólares é muita grana.
O que são 55 milhões de dólares, sabe?
Lembrando do Evandro dia desse no WhatsApp falando assim: ah, acho que Avatar faz 1 bilhãozinho, pelo menos. Tipo, como se fosse uma quantia baixa.
Ah, gente, 1 bilhãozinho faz, né? Não, mas assim, enfim, 600 e poucos milhões, 150, enfim, tipo, isso é muito baixo pra uma franquia como essa, né? O filme deve ter custado seus 200 milhões ali só de produção, sabe? Deve ter dado prejuízo, né? Vamos combinar?
É, exato, assim, pelas minhas contas é um filme que deu prejuízo, porque se a gente pensar em 200, 150, 200 milhões, né, de dólares de orçamento, né, ou seja, pra fazer o filme, mas... Vamos supor aí uns 100 milhões pro marketing. Isso já dá 300 milhões. Considerando que um filme, quando vai no cinema, 50% fica pra quem tá exibindo, né, ou pro cinema em si, então a Warner pegou metade disso, que foi 325. Então, se não teve prejuízo, foi muito próximo disso, né?
Não, quando você faz um filme desse, você quer ganhar muita grana, né?
E teve Minha Viagem caríssima, que eles pagaram.
Exato.
Pois é, o Pedro foi responsável aí, entendeu? Pelo flop também do filme.
É verdade, tipo assim, um filme de Harry Potter nunca tinha flopado, entendeu? O que flopou foi o que o Pedro foi, então eu acho que a culpa é dele.
Os crimes de Pedro Martins. É, gente, flopou não só em relação a dinheiro, até porque vocês podem falar, ah, mas 655 milhões não é flop. É, beleza, tá bom, tá. É, pra mim, realmente, na minha conta bancária, não seria flop. Enfim, ele tem 36% de aprovação no Rotten Tomato, gente, que é aquele agregador de críticas. Então, Então, assim, é muito baixo. Muito baixo. Muito, muito, muito baixo, assim.
Nossa, que é uma queda vertiginosa, né? Comparado a todos os outros filmes, assim, tipo...
É que sempre era, tipo, 80, 90, né? 70... No máximo, 70 no mínimo, pouco. 70... É, pois é. Então, caiu, assim, uou!
Não, lembra, né, da gente falando, né, nos outros episódios. Harry Potter sempre foi muito querido pela crítica, né? É, filmes que, no geral, eram bem avaliados. Mesmo os que a gente não gosta, né? Tipo, Ordem, o que a gente acha ruim, tipo, sei lá, Cálice. A crítica, ainda assim, sempre falou muito bem, né? E aí, olha a diferença para Os Crimes de Grindelwald.
Pois é. E aí, no Metacritic, ele tem 52 de 100, que também é uma nota muito baixa. E até no CinemaScore, que leva em consideração a avaliação do público, a nota dele é B+, gente. Também é um recorde de negatividade, assim, sabe?
É o primeiro B.
Exato. Do CinemaScore em relação ao Bruxoverso. E, mesmo assim, claro, né? O filme tem méritos, então ele foi indicado a 2 BAFTAs, que é o Oscar britânico, né? De design de produção e de efeitos especiais, que de fato, o que dizer, né? A gente sempre falou isso, sempre vai falar, o trabalho da equipe de arte do filme realmente de milhões, né? Eu espero que esse ditado não esteja datado quando vocês escutem. Vocês não sabem quando a gente tá gravando, então, enfim. A gente tá datando o nosso episódio, gente. Enfim, eu acho que se o público mesmo não gostou é porque é diferente de Cálice, que é um filme que tem muitos pontos negativos, mas consegue ser divertido, esse não consegue.
É, assim, eu não diria que uma nota de B+, é que o público não gostou.
Comparado com os outros Harry Potters.
Não, é mais comparado, com certeza, tipo assim, eu vejo pela internet, pelos comentários das pessoas ali no Potterish, que a gente, enfim, tem, sei lá, 220 mil seguidores no Twitter, por exemplo, tipo, ali é uma amostra boa, né? Então eu consigo ver que, no geral, as pessoas não gostam de Os Crimes de Grindelwald. Sempre tem uma pessoa ou outra que gosta, e válido, né? Mas a maioria das pessoas não curte.
Não, é, inclusive o fracasso de bilheteria do filme, eu acho que diz muito mais do que apenas, ah, e as pessoas não gostaram. Claro, né? Tipo, eu acho que tem muito, né? Muito a se pensar. Tipo, por que que o filme teve essa bilheteria, né? Tão pouca. O filme já chegou ali cheio de polêmica. Johnny Depp, J.K. Rowling, né? Eu acho que o primeiro não fomenta, não deixa as pessoas realmente, tipo, nossa, eu gosto muito. Então, eu acho que o boca a boca não foi bom. Crítica metendo pau. Tipo, realmente, ele não tinha como vencer, né? O pobre.
É que nesse caso foi mais extremo, né? Tipo, 700. Não, foi 650, então. Já vai pegando, assim. É engraçado porque, sobre esse filme, eu produzi alguns conteúdos, eu lembro. Tanto um pouquinho antes de lançar, quanto um pouco depois. Justamente sobre essa questão da performance e do que esse segundo filme significaria pra franquia, na teoria, né? De que temos aí, né, 5 filmes. E uma vez que o primeiro foi bem introdutório mesmo, como a gente já discutiu, esse segundo, ele estabeleceria melhor o tipo de história que a gente veria, né? Então ele precisaria fazer uma grana boa pra dar mais segurança, né, pro estúdio do futuro, já que vão, não seriam nem 3 filmes, seriam 5. Mas também a história, né? Tipo assim, mostrar realmente qual seria o encaminhamento. E eu acho que ele falha nas duas instâncias. Ele nem assegura o estúdio, porque ele não faz uma grana tão boa. Eu acho que ele também nem estabelece a história direito. Tanto que o terceiro tem que ignorar ele, praticamente, né? Então é complicado, assim.
Sim. Ah, eu não sei. Eu sou uma pessoa que eu acho que me irrita muito essas covardias dos estúdios, assim, de tipo... Ai, tipo assim, beleza, o segundo não foi bem, bilheteria, a crítica não gostou, vamos fingir que ele não existiu. Tipo assim, isso eu acho isso muito, muito merda, assim. Tipo, Star Wars faz um pouco disso também. Tipo, meu Deus, sabe, você... Agora come a bola, faz o que tem que fazer, sabe? Tipo, realmente, porque esse segundo filme dentro da franquia, né? Ele é um completamente X, né? Tipo assim, não tem nada de relevante praticamente pro terceiro, né?
Sim. Mas é pra mim é uma comparação muito... Que aí eu sei que hoje em dia todo mundo ama Os Últimos Jedi, entendeu? Mas... É muito uma questão, tipo assim, o que muda do início do filme pro final do filme? Pouquíssima coisa, né?
Não, concordo. Eu ainda assim acho que foi covardia a forma como eles ignoraram todos os eventos. Porque tem coisas que acontecem, por mais que sejam poucas, sabe?
Sim, sim.
O filme, ele de fato finge que realmente aquilo não existiu. É esquisito, sabe? É tapar o sol com a peneira, né? Assim...
É, e aí o motivo da crítica não ter gostado, assim, claro que, né, ela pode ter sido influenciada pelo hate em relação às polêmicas, mas, assim, ele é um filme com roteiro muito fraco, né, gente? Ele é um filme com roteiro muito frouxo, assim, sabe? É de uma profundidade, inclusive, bastante interessante, né? Ele é muito, de novo, repleto de metáforas. É aquela metáfora do Credence, novamente. É a questão do circo, que dá pra você ver que tem. Tem a política, assim, a parte do Grindelwald, né? Aquele discurso que ele ele faz no fim do filme é do caralho. E não só isso, mas assim, como isso se reflete no filme inteiro. Então tem uma cena que eles matam alguém, uma família trouxa, pra entrar entrar num apartamento e ocupar um apartamento. Aquela cena mega pesada, tipo, e muito assim, né? Assim, você vê, porra, como que a mente por trás dessa cena pensou muito bem, assim, tipo, eles entram, mata, do nada você vê um caixão saindo, assim, né? Então, tipo, tudo muito orquestrado. Aí vem a vinda Rose e fala pro Grindelwald, assim, ah, não sei o que, vamos usá-los de os trouxas de burros de carga. E aí ele... A gente não fala assim na frente deles.
A gente não fala isso em voz
então,
alta.
Então você vê que, tipo, é muito, muito, muito legal essa parte, sabe? E aí isso vai culminar lá naquele belíssimo discurso. Belíssimo no sentido de, enfim, de belíssimamente
bem articulado,
escrito.
Né?
É articulado, exato. Só que no meio disso você tem uma estrutura muito frouxa, né?
Exatamente, assim. Eu acho que tem coisa... Tô até olhando aqui pro jornalzinho do Potterish que a gente fez na época. Que tá aqui. Um filme sobre os perigos da intolerância.
Militei, hein, fazendo esse jornal, hein? Meu Deus! Fiz ele assim antes da eleição, sabe? Do Bolsonaro.
Não, de fato tem umas coisas ali muito fortes e muito interessantes, que o que eu acho mais interessante, que é uma coisa que tem em Harry Potter, é de ser algo subentendido, de ser uma frase, de ser uma circunstância micro que corresponde ao macro, né? Também tem uma questão no filme que é um pouco sobre a força bruta da polícia, né? Dos aurores e tals. O Teseu, quando ele entra ali no mausoléu dos Lestrange, ele chega e vira pros outros aurores e tipo assim, não usem força, fiquem de boa, não vamos ser o que eles acham que a gente é. De tipo, de ter uma polícia agressiva ali, né? De tipo, o Grindelwald obviamente está errado, mas as pessoas estão fragilizadas e estão, de alguma forma, querendo ouvir esse cara. E aí a resposta da polícia é se violenta?
É, tipo, quando a Inês Brasil diz, né? Não é porque o cavalo nos dá uma patada que a gente vai cortar as quatro patas dele, né?
Exatamente. Ai, ai. Então tem algum subtexto muito bom, mas numa história completamente confusa e mal estruturada mesmo, né?
É, eu confesso que eu não sei, talvez eu seja polêmico em relação a isso, mas eu honestamente, eu não consigo pensar, não consigo listar tantos pontos negativos do roteiro quanto do primeiro filme. Tipo assim, eu não me chama tanta atenção os problemas do segundo filme. Tipo, tem alguns que a gente vai pontuar, mas eu lembro que o primeiro me é muito mais jogado na minha cara, assim, a forma como o roteiro é feita, sabe?
É porque o problema dele tá na espinha dorsal dele, assim, né? Literalmente na condução dele, né?
É, exato, esse é o ponto, tipo, porque eu acho que o primeiro ele tem uma coisa, tipo assim, tá, mas qual que é o ponto dessa história? Aonde que isso vai levar? Esse segundo, eu acho que, tipo, se o Steve Kloves tivesse entrado nesse segundo, talvez ele fosse bom, entendeu? Tipo, eu sinto que a história dele é boa, mas faltou organizar de uma forma de direito, entendeu?
E até porque não adianta você ter um puta de um subtexto legal e não ter uma história boa.
Uhum.
É que isso. Realmente eu consigo pensar em, tipo, tem só duas coisas muito do roteiro que me incomodam, sabe?
Quais são, Evandro?
Cara, assim, o meu maior problema com o roteiro, talvez o que mais me chama atenção, é o arco da Queen. Tipo assim, eu lembro que quando a gente saiu do filme, eu discuti com alguns amigos, acho que Marina talvez seja uma delas, em que eles ficaram muito, tipo assim, nossa, mas a Queen tá muito diferente, meu Deus, o que fizeram com a Queen, não sei o que lá. E aí eu lembro de falar, ó, eu acho que ela tá exatamente igual, tipo assim, a personagem está afetadíssima do jeito que sempre foi, tá, é aquele jeito dela mesmo, que as pessoas falam, meu Deus, ela emburreceu, ela não sei o que. Eu acho que ela tá exatamente igual, parece a mesma personagem, e eu gosto do arco dela enquanto, tipo assim, ela mudar de lado, ela ser aquela pessoa, tipo, pessoa legal do bem que é, né, influenciada por aquele discurso, mas eu acho que é extremamente raso a forma como é feita. É isso, eu acho que, ai, é porque eu não vou dar spoiler, mas tipo assim, a mesma coisa que, sei lá, Game of Thrones, o arco da Daenerys. A mesma coisa de Wanda, de Doutor Estranho com o arco da Wanda. Sabe, tipo assim, você vê que tem uma coisa interessante ali, mas parece que o roteirista só pega no superficial. Então, tipo assim, eu acredito que a Queen chegaria naquela conclusão de ir pro lado do Grindelwald. Mas eu acho que a forma como é feita, de forma super rápida e super rasa, é ridículo, sabe? Tipo, eu acho que não, eles não dão tempo pra gente acreditar naquilo ali. Tipo, ah, é sério que ela, sabe? Tipo, naquele discursinho ali do Grindelwald, ela resolve, ela percebe, tipo, meu Deus, é isso. Não acho que seja assim tão simples. Eles reduzem tudo, parece.
É, exato. Tipo, pra mim o problema desse filme no geral não é o que é feito, é como é feito. Eu acho que eu não tenho problemas diretos com nenhuma das coisas que acontece de fato, mas sim do jeito que isso é conduzido. E sobre a Queenie eu concordo, eu acabei até nem comentando no episódio anterior, mas tipo assim, a Queenie no primeiro filme, ela, assim como diversas coisas, ela é um recurso narrativo, no sentido de que ela não tem sua própria história, né?
Sim.
O Jacob tem ali, é um trouxa descobrindo esse mundo e não sei o quê. O Newt tem também, tem não só os animais, mas toda essa insegurança dele e tudo mais. E a Tina é também essa aurora tentando se provar. E tem a preocupação do Credence e tal. A Queenie é a Queenie, ela tá lá. E então ela serve basicamente pra tirar eles do ministério na maleta e pra falar da Leta rapidamente com o Newt, porque ela lê mentes. É isso. E aí, nesse segundo filme, talvez fosse o momento de ela ter esse próprio uso. Mas ela não tem direito, porque é tão corrido e é de uma forma tão... Eu acho também machista, tá ligado? Tipo, eu sei que a J.K. Rowling que escreveu, etc. Então, uma reprodução de machismo. Mas, tipo, sério? Que o motivo é o boy? Ou pelo menos, assim, o motivo é só esse? Sabe, tipo, eu realmente fico muito incomodada, tipo, ainda mais porque quando o Pedro tava no set, ele tinha me falado que ele tinha visto uma imagem lá, conceitual, que era a Queenie com o Grindelwald em Numengard. Ou seja, eu já sabia que a Queenie provavelmente ia passar pro lado dele, né, pro lado do mal, etc. E então, na minha cabeça, eu já tinha conjecturado que, tipo, mano, ela é uma gelo iminente, mas ela não tem uma carreira, né? Tipo, ele vai pegar nessa coisa do poder, de que, tipo, pô, comigo você pode ser muito mais, sei lá. E não, tipo, inclusive o poder dela, pô, isso é uma coisa muito forte, poderosa e serve pra quê, sabe?
Não, total. Inclusive, eu acho muito ruim todo aquele momento dela tendo enfeitiçado o Jacob com a poção do amor. Além de ser problemático, né? Mas ruim mesmo, tipo assim, por que que ela fez isso? Tipo, o cara já gostava dela, o cara já, tipo, tava disposto a fazer qualquer coisa ali, mas botar uma poção do amor, tipo, é uma ideia ruim, né? Eu não acho que aquilo faça sentido, sabe?
Não, eu acho até que faz sentido, porque ela põe essa poção pra que eles possam ir pra Londres, pra que eles possam casar lá. Porque é o único lugar que eles podem fazer isso. E ele não quer casar com ela, porque ele não quer pôr ela em risco. Basicamente é isso. Só que, tipo, gente, isso é... Nossa, isso é, é sequestro, né?
Sim.
Assim, porra... Ela drogou a pessoa e levou para outro continente, pelo amor de Deus.
Não sei, eu acho que as coisas poderiam ser resolvidas de forma mais... Tipo, sabe, eu acho muito, tipo assim, meu Deus, que louca, sabe? Desequilíbrio total, a pessoa botar uma poção do amor, tipo...
É uma coisa meio Merope, né? Que realmente era desequilibrada de fato, né?
É, exato, tipo, eu acho que enfraquece um pouco a personagem, tipo assim, eu acho que ela teria com poder de convencimento de falar pro Jacob, tipo, ó, não sei, bora... Eu acho que teria, eu acho que fica meio forçadinha, assim, sabe? Não sei.
É, e torna ela uma pessoa, uma personagem, tipo, não é uma personagem rara, rasa por ser uma personagem rasa, mas uma pessoa rasa enquanto personagem, né?
Uhum. É uma pessoa mais superficial mesmo. É, nossa, eu fico muito desgostosa com isso, né? É mal executado. Poderia, pô, muito... Pô, é a moça ali que todo mundo, tipo, nossa, que mulher legal e charmosa. Irmã da Tina, entendeu? E aí, de repente, ela vai pro lado do Grindelwald. Pô, isso é muito interessante, mas não da forma que foi feito.
Sim.
Sim, pois é. A Queenie é uma das que me incomodam também, mas também tem outra que me incomoda bastante, que é o Credence. E o Ezra Miller, né? Também fazendo várias bostas ao mesmo tempo. Enfim, batendo nas pessoas. Mas vamos focar no Credence.
Cara, eu gosto muito do Ezra Miller como ator.
Eu também acho ele muito bom.
Eu conheci ele em A Vantagem de Ser Invisível, né? Que é um filme que ele faz com a Emma Watson. Mas eu conheço também ele, acho que muito mais forte no momento que eu fiquei, meu Deus, esse cara. Que é em Precisamos Falar Sobre o Kevin. Né? Basicamente a história de um menino psicopata, sei lá. Ele é muito bom. Ele tem um potencial muito grande. Então eu acho ele muito bom como Credence, né? Assim, eu gosto da postura dele, do jeito que ele olha, o jeito que ele fala até mesmo.
Muito diferente, né? Dos personagens que ele costuma fazer, né? Tipo...
É, se você pegar o Credence e o Flash, que são personagens que ele fez muito próximo, né? Um do outro. E, tipo, a grande diferença é como os dois parecem igualmente genuínos, né? Então, tipo, ele é muito bom. E aí eu só fico, tipo, poxa, que desperdício, né? Assim, talvez não necessariamente nesse filme, talvez mais pro próximo, mas eu queria gostar mais do personagem.
Sim.
A história dele que foge um pouco o rolê do roteiro, né? E deixa meio tudo confuso, enfim.
É, então. Eu acho porque eu, basicamente, eu acho que a grande coisa do filme é essa questão do Credence, né? As pessoas estão todas se locomovendo pra encontrar ele. O Ministério da Magia Britânico, a Tina, aí por consequência o Newt, né? Vai atrás dela, o Yusuf Kama tá indo atrás dele, o Grindelwald tá indo atrás dele, quer dizer, todo mundo mundo tá atrás desse menino. Enquanto ele tá atrás da família dele e tal. Então é muito isso. Tipo, cara, quem é ele no fim das contas? Pra que lado que ele vai? É o grande ponto, né, desse filme. Talvez, inclusive, o título deveria focar mais no Credence, né, do que no Grindelwald, não sei.
Uhum. Não, de fato, é o mote, né? É a justificativa pras pessoas se moverem é o Credence, né? Mas assim, o que exatamente incomoda vocês na história do Credence?
É porque não é ele especificamente, tipo, é isso, tipo, eu não consigo conhecê-lo tanto a ponto de poder sentir algo por ele, além de dó, né? Uhum. Então por isso que eu sinto um pouco pelo personagem. Mas eu acho principalmente essa questão da identidade dele, eu acho muito mal explicado. Talvez, na verdade, não sei se mal explicado é a palavra, eu acho muito expositivo e desorganizado o jeito que é, sabe? Tipo, porque a gente tem no início do filme o Dumbledore falando com o Newt de que o Credence pode ser irmão da Leta. Então a gente tem essa pista. E aí a gente tem um pouquinho de momento da Leta falando. Ela fala pro Teseu, ah, ele tá morto. Ela fala com o Dumbledore, tipo, né, você não sabe que eu perdi o irmão. Até o Dumbledore fala rapidamente da Ariana, que é algo que vai ser mais explorado no próximo filme. Mas eu sinto que não é forte o suficiente, sabe? Assim, tipo, ok, se ele for um Lestrange, qual que é a consequência disso? Tipo, isso vai levar o quê? Isso não cria uma grande expectativa no espectador, acredito eu, sabe? De, tipo, se for e se não for, tipo, não tem muito. A consequência parece que é só pro próprio Credence. Não reverberaria em mais nada. E aí, o momento que a gente sabe de fato são duas cenas expositivas de flashback seguidas. Tipo, o Yusuf Kamba falando, contando toda a história da mãe dele. Então, beleza, então não é Strange. E aí, a Leta desmentindo, e na verdade, então ele não é. Então, o Quirrell até fica, tá, mas quem que eu sou então, galera? Tipo, eu vim aqui pra quê?
Uhum.
Então, eu acho que eles poderiam muito, né, um roteiro melhor planejado, poderia muito, inclusive, trazer essas duas histórias paralelamente, pra gente ficar na dúvida do que ele é e quais seriam as consequências disso, dele ser um Lestrange ou dele ser esse outro menino de outra família, não sei, sabe?
Uhum. Então o problema é com essa cena, a cena em que é revelado tudo, né? A cena em que todo mundo se encontra e que tem toda a história, é isso?
Isso, é isso e o que vi, tipo, como o fato de não ter nada antes, entendeu? Eu acho que poderia ser conduzido na história essa coisa pra criar um suspense maior. Porque, tipo, na hora, enquanto o espectador assistindo, é tipo, beleza, acho que ele é um Lestrange, não sei o que significa, mas beleza. A Neta fala que o irmão tá morto, que esquisito, ok. Aí vai lá, o Zuf Kama fala, beleza, ele é um Lestrange. Aí a moça fala, não, ele não é. Mas fica ok. Tipo, não causa nada. Tipo, eu acho que poderia ser exatamente desse mesmo jeito que acontece. No sentido de, tipo, você acha que é um Lestrange, aí você vê que ele não é, e no fim ele é um Dumbledore. Tipo, não é um problema o que acontece, é como isso é colocado, né?
Uhum.
Eu fico meio tipo, gente, como assim, sabe? Demonstra muito uma falta de técnica de roteiro mesmo.
Entendi. É, eu também não gosto muito dessa cena, não. Eu acho que ela é uma cena que funcionaria perfeitamente numa novela. Tipo assim, numa novela onde todos os personagens se cruzam, se encontram num grande jantar e aí tem várias revelações e aquele tum, sabe? Tipo, a cada reviravolta.
Parararã.
Exato, é uma cena perfeita que se encaixaria numa novela, assim. Então eu acho muito esquisito mesmo como a forma que é feita. Mas, de fato, eu acho a história interessante. Assim, o que eu realmente acho... Eu gosto dessa ideia, né, de entender, tipo, meu Deus... A coisa dele ser um Lestrange, né, do Yusuf Kama e depois da reviravolta. Tipo, eu gosto da história. Mas acho que, de fato, a forma como ela é exposta, né, pro público... Talvez seja um pouco amadora, né?
É, então, eu gosto também. Esse é o ponto. Tipo, tudo que... A história em si do filme, eu gosto. Mas aí, tipo, acho que talvez me pegue um pouco mais pra eu ter estudado cinema, não sei. Eu fico, tipo, gente, mas era só ter feito direito. A história tá boa, entendeu? Por favor.
A ideia é boa, pega pela execução.
Exato. E aí, tipo, nisso eu critico. Eu critico a J.K. Rowling, mas eu também critico o David Yates, sabe? Porque... ele não é obrigado a seguir 100% o que tá ali, sabe? Ele pode fazer certas mudanças, ou ele pode pelo menos não cortar tantas coisas pra perder o filme da meada, né? Que eu acho que é um pouco o que acontece, tipo assim, no filme anterior o Quidditch na teoria morreu, e aí a revelação de que ele tá vivo é apenas o Teseu falando, ele está vivo, sem nenhum contexto, ele tá num circo, por quê? E aí, tipo, isso foi a cena, inclusive, que o Pedro viu sendo gravada, né?
É, a cena que eu vi do sendo gravada no set foi a cena que eu acho que tem nos extras, mas não é exatamente a cena como ela tá. Não é, bom, não é as tomadas exatas que eu vi sendo gravadas, nem os ângulos de câmera que eu vi sendo gravado. Que era basicamente uma cena que o Credence tava em Nova York, e de Nova York ele ia pra Paris, assim, sabe? Era meio que ele dentro de uma jaula, ou seja, ele realmente uma criatura de um circo, uma aberração, freak, junto com outros freaks, como, sei lá, Nagini, embora a Claudia King não estivesse lá, mas enfim, pessoas estranhas. E ele, enfim, ele pedia pra sair e tudo mais, o cara do circo, que é aquele cara mais velho, liberava ele, mas não liberava os outros. E aí ele ficava meio tipo, nossa, eu vou deixar os outros pra trás. E aí isso tudo era numa doca, né? Era em frente a um navio, assim, sendo carregado, né? Basicamente.
É, então, tipo, eu acho que é um contexto interessante de você entender, sabe, o que ele passou pra estar ali, como que ele entrou nesse lugar. Acho que também tem, tipo, por exemplo, é meio aleatório, mas aquele Auror que tá atrás dele, né? Tipo assim, por que que o Newt não gosta desse cara, nem o Teseu, sabe? E também o cara vai atrás do Credence, pega ele e depois nunca mais aparece, né? Você descobre que ele tá do lado do Grindelwald e depois ele nunca mais aparece, tipo...
Não, é um personagem muito descartável, né? Assim como a Nagini, né? No fim das contas.
Nossa.
Completamente descartável. Ela não tem nenhum plot, ela não tem nenhum enredo, nada acontece, não tem um arco, ela só tá ali. Ela acaba trazendo uma mudança pro cânone muito grande, sem que haja nenhum tipo de justificativa, né, pra isso, assim. Tipo, é completamente X, assim. Então é um desperdício, né?
É que eu acho muito estranho, por exemplo, a J.K. Rowling, na época que saiu o trailer que falou que a Nagini estaria, né? Ela tava tão animada. O Diego, né, foi pra lá, né, quando saiu esse trailer, foi pra Nova York, se não me engano. E ele me falou que, tipo, nossa, ela tava muito animada pra gente ver o trailer. Ela tava, meu Deus, esperem só, não sei o quê. Tipo, ela tava animadíssima pra ser isso no filme?
Parece que não, né? Parece que ela tava animada por muito mais coisa que a gente não viu, né?
Não sei, cara. Realmente esquisito, assim. Porque no próprio filme que tá ali na tela, realmente, assim, beleza, ela é uma pessoa que vai estar condenada depois a virar um bicho pra sempre. E aí a gente não vê nada disso. A gente, aparentemente, ela e o Quidditch estão juntos romanticamente.
É, isso não fica claro, né, em nenhum momento.
Tipo... meio que tá ali, mas não sei. Tipo, é isso, você realmente não sabe nada dela.
Você não sabe por que que ela gosta do Credence, né? Tipo, eu acho isso muito... por quê, né?
Uhum.
É que, assim, a sensação que eu tenho é de que a J.K. Rowling tinha planos pra isso em outros filmes, né? Coisa que acaba indo por água abaixo.
Ah, pode ser, mas... mesmo ela tendo mais planos, ela não pode colocar uma personagem que não vai ter uso algum, né?
Dentro do próprio filme, né? Dentro de um filme.
Total. É que eu acho que ela carrega essa coisa da escrita de livros, de romances, né?
Exato, que num livro aparecer um personagem que vai ter relevância depois, não tem problema nenhum, né?
Exato, tipo, costuma acontecer com frequência e tal, né? Num filme só fica gratuito, né?
Sim.
É bizarro mesmo, é bizarro, bem bizarro.
É, e não só ela, né, gente? Mas assim, vários. Ela cria muitos personagens que não servem pra nada. Então, o Nicolau Flamel, por exemplo.
É, nossa.
Sabe?
É que a sensação que me dá é de que, tipo assim, assim como o primeiro, né? Os personagens, eles estão ali, muitos personagens estão ali, parecendo que eles vão ter alguma utilidade futura, né? A própria Leta, assim, eu gosto muito da personagem, aliás. Tipo assim, eu gosto muito, eu não esperava, tipo, uma personagem muito boa. A Zoe Kravitz tá belíssima, tá tudo perfeito, eu acho, ali com a Leta. E aí, ok, ela morre. Assim, acho triste, acho um desperdício. Mas aí você pensa, tá, vai ter uma consequência, né? Tipo, isso vai significar alguma coisa, né? E aí, então, é muito difícil pra mim, né? Algo que a gente já comentou no episódio do primeiro filme, é avaliar esse filme sem pensar no filme seguinte, né? É difícil porque você fica, tá, tipo, isso aqui vai significar algo. E aí, né, não significa, assim.
Sobre a Leta, eu acho que nem tinha expectativa de, tipo, significar algo no futuro. Mas eu só fiquei, tipo, tá, ela não existia no primeiro filme e ela morre no segundo e então no terceiro, tipo, nada acontece feijoada, assim, tipo, é realmente bem interessante essa coisa dela, né, tipo ela é uma pessoa, é uma Lestrange, ela é da Sonserina, então ela já tem essa fama de Mácero que ela não é, e ela carrega isso, fica isolada, não tem o carinho da família, tipo, uma história triste, né, e mostrando eu gosto muito, inclusive, que as pessoas que ficam atormentando ela são grifinórios, entendeu, pra mostrar que esse povo não presta aqueles, mas... é interessante mesmo, mas aí, tipo... Eu, inclusive, eu nem acho que o filme constrói ela pra você achar que ela é má.
Não, acho que não.
E aí, porque aí no final ela meio que, tipo, meio que dá a entender de que ela vai pro lado do Grindelwald, só que aí ela não vai. Só que, tipo, nossa, não, eu não achei nem risco nenhum.
É que eu acho que nem para recurso narrativo ela serve. Assim, tipo, enquanto alguns personagens são feitos apenas para recurso narrativo, a letra de fato tem um plot, tem todo um enredo, é incrível. Mas aí nem para, por exemplo, ela servir para trazer uma tensão para os irmãos Scamander, sabe? Eu acho que isso não agrega em nada. Tipo assim, o fato dela tá casando com o Teseu, que, gente, tesão, né? Por favor, eu acho que a gente tem que dedicar um momento para falar sobre este grandioso personagem. Não tem consequência, tipo assim, outro que ela e o Newt tinham uma relaçãozinha fofinha na escola e tal. Isso não desencadeia nada, né?
Esse filme como um todo não desencadeia nada, gente.
É, o próprio Teseu eu acho um personagem esquisito.
É, mas a gente vai passar o pano porque ele é belo.
Não, eu acho que, tipo, de fato, né? Tipo assim, não fica claro, tipo, o que foi? Ela trocou o Newt pelo Teseu? Ou, tipo, eles nunca tiveram nada? Era só uma coisa que o Newt sentia e ela via ele como se era um irmão mais novo? Não fica claro o que aconteceu ali. É, inclusive, tipo, o Teseu não se sente ameaçado, ciumado, nem nada. E aí, não sei se é porque ele não sabe, ou se é porque, tipo, ele é muito seguro dele, ou os dois, enfim, sei lá.
Ah, eu também seria se eu fosse aqueles.
Mas eu acho engraçado porque o Teseu, apesar dele, tipo, não também. Eu acho que é o Teseu, pra mim, então eu acho que talvez vocês vão discordar. Mas, tipo, eu acho ele um bom exemplo de como você não precisa muito pra dar um enredo pra um personagem. Tipo assim, porque ele não tem muitas. Uma jornada, tipo, paralela, etc. Mas pelos poucos momentos que você vê ele com os Aurores, com o chefe dele. Compra pro Newt, você entende que ele é um cara dentro de um sistema tentando fazer o certo. De que, tipo, ele não quer ferrar o irmão dele, mas ele precisa que o irmão dele se adeque a algumas coisas, o irmão dele não faz. Ele fica frustrado por isso, porque ele sabe como é que funcionam as coisas. É, mas ao mesmo tempo ele também não quer lidar com toda a brutalidade que o ministério parece querer impor. Então ele fica meio tipo assim, tentando equilibrar, mas ele tem que ir pendendo para um lado ou para o outro, porque senão ele não sobrevive ali dentro. Eu acho isso interessante, tipo, e são poucas cenas, poucos momentos, mas pelo menos assim, tipo, dá uma noção boa de quem que é o Teseu, sabe?
É, eu não sei, a sensação que eu tenho é que você extraiu mais coisa do que de fato existe, assim. Tipo, me passa essa sensação, assim.
É que eu tenho um olhar mais profundo, Evandro. Se
Acho que
você
não
não
é
tem
um
essa
olhar mais aguçado,
capacidade.
Evandro. Se você não tem, não precisa que
Pode
tenha.
ser. Tá tudo nas entrelinhas, né? É que é isso, tipo, eu acho que o Newt, por exemplo, enxerga o irmão de uma maneira que, na verdade, ele não parece ser dessa maneira. Tipo assim, o Newt, quando ele fala sobre o irmão, quando ele interage com o irmão, etc., né? Tem aquele momento em que o Teseu tá perseguindo ele e a Tina fala: Nossa, esse é seu irmão, aquele que você me falou, ele tá sempre tentando te matar. E aí, tipo, umas coisas meio assim, tipo, parece que não é a mesma pessoa, né? O Newt enxerga o Teseu de forma diferente, só que ao mesmo tempo eu não consigo entender qual que é a relação deles de verdade. Tipo assim, o que que acontece ali entre eles? Tipo, é isso, é uma questão de o irmão dele é entre aspas, muito bem sucedido numa carreira, e aí ele tem uma outra vibe, ou se é a questão da letra que é um problema, ou, entendeu? Eu sinto que falta explorar um pouco mais, e é sempre essa impressão de que, tipo assim, ok, talvez isso seja explorado no futuro.
Entendi. É, não sei, a minha interpretação disso é de que, tipo, eles são de lugares, têm tipos de vida muito diferentes e o tipo da vida do Teseu é muito tradicional, né?
Sim.
Tipo, toda a carreira e tudo mais. O Newt não se enquadra nisso e eu acho que o Newt nunca se encaixou. Enquanto o Teseu provavelmente foi um cara, sei lá, popular, sabe? E aí eu acho que o Newt tem a impressão de que o irmão acha que ele é menos por causa disso. Sabe? Que, tipo, o irmão dele acha que ele, sei lá, é maluco ou uma pessoa que não vale a pena ou alguma coisa assim, sendo que não é verdade, entendeu? Tipo, o Teseu fala as coisas porque ele tá preocupado com o Newt. E o Newt acha que ele tá, tipo, sendo condescendente, sabe? E aí eles não conseguem se entender porque eles estão vindo de pontos de vista diferentes, né?
Eu não acho que essa questão do Teseu e a relação dele com o Newt esteja mal explicada aqui, né? Esteja no subtexto, que seja nas entrelinhas, como o Evandro disse. Não, eu acho que tá, pra mim é bem claro, assim, sabe?
Ah, eu não acho que tá na entrelinhas. Entrelinhas seria se fosse pensado desse jeito. Eu acho que é ruim mesmo, entendeu? Acho que não existe um bom trabalho ali de roteiro desses personagens. Tipo, eu acho que a Marina tá fazendo um esforço aí que, tipo, ok, porque ela realmente entendeu isso, ela pegou essa perspectiva. A Marina é uma pessoa muito que lê fanfic, que tem muito, sei lá.
Nossa, amiga, tá falando que você tá fanficando. Eu não deixava.
Me parece.
Mas é porque, tipo, eu de fato eu não li isso em nenhum lugar.
Não, eu sei.
Não, é, eu não tô, tipo, pegando nada de fora, sabe? Tipo, eu realmente não tô pegando, não tô construindo nada, tô, tipo, inclusive falando essas coisas pensando no filme.
Pra mim isso é bastante claro no filme, até nos próprios diálogos entre eles, enfim. A cena de abertura, né, do Newt ali no ministério, enfim.
É, então, tipo, que o Teseu vira, né, tipo, não, tenta ser mais razoável e tal, mas ele tá falando isso porque ele quer ajudar, tipo, não é? E o Newt olha de um jeito que, tipo assim, ó, esse cara aqui, entendeu, falando que eu tô sem razão, sabe? Tipo, me parece meio assim, né,
tipo,
da forma
chato,
Newt dele, não é agressivo.
É,
mas... Eu não sei, tipo, eu tô falando essas coisas pensando no que eu vi no filme. Eu realmente não tô tirando nada de fora ou projetando. Mas eu também acho que, tipo assim, eu tenho essa interpretação. Se o Evandro, enquanto espectador, ele assiste e ele não vê essas coisas, então a gente tem um problema. Eu não tô errada, ele também não tá errado. Eu acho que tem alguns sinais que, tipo, são mais claros pra mim, mas pra ele não é. E isso é uma coisa que acho que não deveria ser.
É que, tipo assim, eu tenho essa sensação também, tipo assim, eu concordo com tudo que você falou, e a impressão que eu tenho quando eu penso nisso é, tipo assim, pela minha experiência consumindo esse tipo de conteúdo, etc, eu consigo absorver essas coisas, mas o roteiro não me dá muito isso. Tipo assim, é a mesma coisa que eu penso sobre a relação da Tina com a Queen, ali, principalmente tocada no primeiro filme, todas essas questões, e tipo assim, toda aquela parte, aquela conversinha que elas têm ali no jantar, né, na casa delas ali, que tipo, sobre a mãe, sobre... Eu sinto que, tipo assim, aquilo é bem superficialzinho e a gente consegue fazer todo, tipo, uma análise dos personagens. Tipo, ah, olha só, tipo... Mas eu não acho que é bem trabalhado, não acho que fica claro as coisas, sabe?
Mas a gente entende e consegue fazer uma análise em cima disso, então já não é o suficiente? Ou a gente tem que pensar sempre numa questão de um público médio?
Não, é que eu acho que, tipo assim, é superficial, entendeu? É a mesma coisa que, por exemplo, eu acho... Ao meu ver, de um meu ponto de vista, que a história do Credence, por exemplo, a que você mencionou, as poucas menções que são feitas durante o filme me são suficientes pra ficar interessado naquilo ali. Tipo, é uma coisa que você falou ali que eu fiquei, nossa, eu acho que comigo não funciona desse jeito. São pouquinhas coisas que eu peço e falo, tipo, ok, tô comprando, vamos lá, o que é que isso vai me trazer, sabe? Então eu acho que é um pouco disso, tipo assim, eu não compro essas coisinhas, eu acho que, tipo, falta mais, eu ainda não entendo quem são aquelas pessoas, sabe?
Uhum. É, então, ó, no fim das contas, a gente chega naquele ponto subjetivo, que é uma merda, mas existe do funciona ou não funciona.
Sim.
E isso vai ser particular de cada um, tipo... Entendi. Bom, é uma reflexão sobre o que é cinema, né, galera?
Sim, né? De fato.
Isso é o rolê, né? Eu acho que mesmo que, tipo, tem coisas que te incomodam e não me incomodam, e coisas que me incomodam e não te incomodam, ainda assim a gente tá incomodado por coisas que o roteiro não parece dar tempo suficiente pra mostrar, né?
Total.
Ou não sei nem se é tempo, né? Mas não aproveita o tempo da maneira correta, né? Sei lá.
Ah, não, exato. Tempo enquanto, tipo, qualidade, enquanto é, aquilo ali, tipo, se você tem uma cena que aquilo seja explorado, né? Não necessariamente tempo de filme, né, em si.
É que é isso, me parece um pouco a mesma coisa que a gente já discutiu até no episódio do primeiro filme, né? De que, tipo assim, Harry Potter, os filmes, às vezes passa essa sensação de superficialidade sobre a relação dos personagens. Então, se você for uma pessoa que, tipo, conhece todo o contexto, você compra aquilo ali muito fácil. E se você não conhece, você não tem a referência dos livros, vai ser um pouquinho mais difícil pra você absorver aquilo ali. Sabe? E eu acho que os filmes de Animais Fantásticos são exatamente isso. Parece que são filmes baseados em coisas que existem, que tem algum material extenso, mas que não existe. Então a gente começa a criar, eu acho, um pouco, tipo, essa base para as coisas, sabe? Me parece um pouco isso.
Não, pode ser.
Compreensível. Mas é isso, né, gente? Como nem só de coisas negativas vive o espectador de Animais Fantásticos, tem pontos positivos. Um deles eu já citei, que é o discurso do Grindelwald, né? E também tem, enfim, a própria atuação do Jude Law enquanto Dumbledore e também do Johnny Depp enquanto Grindelwald, né? Um papel bastante importante pra gente comentar, até porque depois ele foi demitido. O que vocês acham, gente?
Cara, engraçado. O Depp foi enfraquecido pra mim agora, depois que eu vi o Mads. Nessa, agora que eu vi de novo, tipo, eu não achava aí as coisas, as fraquezas que eu acho agora, sabe? Realmente, é mais porque, tipo, eu fico, ah, ele não é, ele, no discurso ele tá muito bem, a forma que ele enuncia. Enfim, toda a parte do roteiro do discurso é muito boa. É muito sedutor e muito perigoso, né? Mas aí eu acho que em outras cenas eu fico, tipo assim, ai, tá... Não tá sendo sutil o suficiente. Não tá parecendo tão inteligente assim. Tá afetadinho, sei lá. Mas ao mesmo tempo, eu também acho que o figurino... Figurino não, né? A maquiagem não ajuda ele, né? Tipo assim, não tem como ele parecer normal com aqueles olhos e com aquele cabelo, né, galera?
Eu definitivamente acho a caracterização do Johnny Depp com Grindelwald talvez uma das piores coisas já feitas, assim. Tipo, é de um mau gosto... tão profundo, que coisa horrorosa, sabe? Tipo assim, é completamente óbvio, tipo assim, meu Deus, como vamos fazer um vilão marcante? Ah, é o Johnny Depp, então como vamos deixar o Johnny Depp parecendo esse personagem excêntrico que ele sempre é? Tipo assim, é por um caminho super ridículo. Ah, vamos dar uma cor de olho diferente pra ele, um cabelo meio... Que coisa horrível, é muito feio, sabe? Tipo assim, é muito feio. Além de ser feio, tipo, esteticamente mesmo, é desagradável de olhar, é forçado, não soa natural, tipo assim, não é uma pessoa que alguém levaria a sério, o cara parece uma calopsita, não tem como, não é um visual interessante de forma alguma, sabe? Realmente eu acho que é um erro gigante, assim, no primeiro filme isso é muito ruim e eles ainda persistiram no erro no segundo, né?
É meio óbvio, né? Tipo assim, é apenas o óbvio, parece até preguiçoso, né? De tipo, ah, vai ser assim.
Exato, tipo... Tanto que eles mudaram a caracterização do Grindelwald no terceiro filme, porque mudou o ator, etc. E alguém deve ter falado, cara, pelo amor de Deus, não vamos colocar o Mads Mikkelsen desse jeito, né?
Imagina.
É muito ruim, assim. Eu gosto do Depp. Eu diria que, assim, é engraçado, porque quando ele aparece ali no primeiro filme, naquela única cena, pra mim ele tá péssimo. E aí, no segundo, eu acho que ele tá, tipo, ok, sabe? Tipo assim, ah, é um Johnny Depp fazendo um vilão. Eu acho que é o que eles queriam, né, no fim das contas. A pessoa, quando me contrata o Johnny Depp pra fazer esse personagem, é porque ela já sabia o que ela queria. Tipo assim, tanto em termos de, né, de aparência, quanto da forma como ele iria atuar, né? Eu acho que, tipo, você contrata o Johnny Depp por um motivo, certo?
Exato, eu fico meio nisso, né? Tipo, eu não sei o quanto dá pra culpá-lo.
É, não, exato. Eu acho que ele até cumpre bem o papel dele, assim. Mas eu acho que no filme seguinte a gente vê uma outra coisa, realmente, né? Um outro personagem, quase, né?
Sim. E o Jude Law, gente, além de ser muito belo, um Dumbledore, o que vocês acham?
Vamos lá, né? Envelhecendo como um vinho, né? Eu acho isso muito impressionante, porque... Gente, eu não achava o Jude Law bonito na juventude dele. Já vi alguns filmes ali dos anos 90, anos 2000, com o Jude Law, e eu sempre achei ele estranho, esquisito. Mas aí, cara, ele realmente chegou numa forma assim, ó...
E barba, né?
A barba, exato. Tá de parabéns, o Jude Law. Eu gosto muito do Dumbledore dele. Eu acho que é bem Dumbledore mesmo, assim. Tipo, esse cara meio sagaz, meio legal. E me parece... Bem o Dumbledore mesmo, que a gente conhece, assim.
Sim, não, exato. Você realmente linka que é o mesmo personagem, né? Eu acho muito bom, assim. E além do fator de ter uma jovialidade maior. E eu gosto, tipo, eu já vi algumas entrevistas do Jude Law falando do Dumbledore. De que, tipo, ele é uma pessoa que tem essa visão... De quem é o personagem. E ele não é uma pessoa que é muito clara em suas intenções. Que ele manipula mesmo, sabe? E, tipo, dá pra você perceber ali. Tipo, assim, eu acho que até ele mostra mais, né? Tipo, o Harry tinha uma visão muito de, tipo, meu Deus, o mentor e idolatrável, o cara sábio, né? Eu acho que ali, com o Newt, que é uma pessoa que... Ele é mais velho, mas nem tanto assim, na teoria. Fica mais claro como ele é essa pessoa manipuladora. Eu gosto disso.
Sim, não, fica bem claro mesmo. Uma coisa que eu acho muito bizarra, gente, é realmente o fanservice da Minerva, né?
Ah, sim.
Que foi muito polêmico entre os fãs, né? Obviamente, as pessoas na época ficaram em choque com a J.K. Rowling cometendo esse erro, porque, de fato, cronologicamente não faz sentido a Minerva existir, né? Naquele momento em que a Leta e o Newt são jovens, né? Na escola. É completamente X, né? Não diz nada, assim, mas que ruim, né?
Essa não tem pra quê. quê, né, galera? Inclusive, eu gosto muito das cenas em Hogwarts.
Sim, são muito boas.
Eu sinto que, em vários momentos, o filme é meio esquisito, o ritmo dele, mas em Hogwarts se encontra, né? Acho que por ser familiar, não sei. Eu gosto das cenas das aulas, eu gosto da cena do Newt com a Leta. É legal, assim. Me incomoda o Dumbledore enquanto professor de defesa contra das trevas, né? Mas eu acho cenas legais, assim. É, acho que bacana, tipo, um uniforme diferente, né? Porque muda conforme as épocas. Acho legal.
Não, eu gosto também. Cara, tem cenas muito boas, assim, tipo, de verdade. Eu gosto dos momentos, quase todas as cenas da Leta, eu gosto muito. Assim, tipo, dela conversando com o Dumbledore, dela conversando com o Newt. Aquele diálogo, aquela fala dela que eu acho muito boa, né? De tipo, nossa, Newt, você sempre teve amor por monstros, né?
Não teve...
Um monstro que você...
Que você não foi capaz de amar.
Cara, isso é muito foda.
Nossa.
E no final ali, quando ela decide falar, tipo, eu te amo, né? E aí ela fala isso e a câmera tá, tipo, no Teseu e no Newt. E aí fica subentendido, tipo, o quê? Eu acho que ela falou pro Teseu, mas...
E também tem que lembrar que o you pode ser vocês, né?
É verdade.
Tem essa questão, ela pode ter falado I love you pros dois, realmente. Olha só.
Olha só. Uma que é a Lost in Translation, né?
Exato.
Caras, mas é, tipo, tem esses momentos que eu realmente curto. Eu realmente gosto da Leta. Cara, eu gosto dos momentos Tina e Newt no filme.
Ai, gente, Newt e Tina é tudo pra mim. Eles são muito fofos, cara. Nossa, é porque parece um amor adolescente,
sim,
entendeu? Os dois são adultos, mas parece, assim, tipo, ninguém sabe. Eles são muito esquisitos.
Eles são muito travados, né?
Aham. Gente, é muito fofo. Amo muito eles, cara. Comecei a chorar.
Enfim, não tem uma coisa que esse filme faça que... Nossa, é que enfim, não vou me adiantar, gente. Mas quando eu penso, tipo assim, nada funciona, né? Tipo, pro filme seguinte, tipo, quê?
É, eu só queria comentar, Evandro. A Tina tá menos chorando. Não tá chorando nesse filme, né? Ela tá mais...
Tá, ela tá mais segura, né?
É, agora ela conseguiu o papel dela lá, o trabalho dela. Ela tá mais de boa, eu acho.
Sim. Gente, vamos falar sobre como Yusuf Kama é um bosta, né? Que cara chato.
Nossa, ele é chato, né? Nossa, ele é chato.
Gente, você é desagradável, sabe? Tipo...
Não, exato. Não tem um pingo de carisma.
Não, nenhum.
Né? Não... Nossa, e aí fica lá, sequestra a Tina, entendeu? Em vez de tentar cooperar com as pessoas, ele vai lá e tenta sequestrar, fazer o quê? Sabe? Desagradável. Não é legal. Tanto personagem que sumiu pro terceiro filme, por que que ele não sumiu, né, galera?
Pois é, cara. Ele poderia muito bem ter sumido, que não ia fazer diferença alguma, né?
Frustrado,
né? E é isso, né, gente? Eu acho que uma das coisas mais legais é justamente isso, é discutir, é ter um filme que possibilita que a gente tenha tantas opiniões e discorde, inclusive. Hoje a gente teve as primeiras discordâncias aqui com o Evandro, eu e Marina com o Evandro.
Nem sabia que era possível.
Eu nunca me imaginei que seria ele sobre esse filme, inclusive.
E, claro, tem pontos positivos, como a gente diz, sabe? Um subtexto político maravilhoso que se eu soubesse, né, se tivessem trabalhado bem, teria sido maravilhoso, enfim. É isso, gente. Parece que eu terminei, assim, num astral mais alto do que do outro filme, vocês.
É engraçado, assim. É aquela coisa que eu falei no episódio de Ordem da Fênix, sabe? É preferível um filme ruim do que um filme meh.
Sim.
Porque pelo menos o ruim você tem o que dizer. E aí eu acho que foi o que aconteceu, assim, tipo, primeiro Animais Fantásticos, a gente meio que não tinha muito o que discutir além de ficar falando mal, assim. E esse, pelo menos, trouxe alguns pontos que a gente pôde ir além. Então, achei bacana.
Sim. Então é isso. Nos vemos na semana que vem para falar sobre The Secrets of Dumbledore. E é isso, assim, sabe? Se vocês quiserem seguir Evandro Lira, onde eles podem seguir Evandro Lira?
Bom, vocês podem me seguir no Instagram, @EvandroLira, e no Twitter, @EvandroSLira.
E você, amiga Marina?
São todas Marina Anderi. Marina, A-N-D-R-I, no Twitter, né, TikTok, o que mais? Instagram, é isso aí.
É isso. As minhas redes sociais, que no caso se resume a Instagram e Twitter, e M. Pedro Martins. E aí, as do Potterish, é Potterish Oficial no Instagram, Potterish no resto de todas elas, que no caso é Twitter, TikTok, Facebook, tem mais alguma? Potterish tem Kawaii? Não tem ainda.
Ainda.
E Potterish.com é, lógico, nosso site para as últimas notícias e artigos e coisas lindas de se ler, entendeu? Um beijo, gente, até semana que vem.
Beijo.
Beijo.